Última tentativa de gravação do podcast de Altered de Carbono. Se não for agora, não vai ser nunca mais.
Nunca mais!
Desisto dessa merda, não aguento mais.
Pensa num podcast difícil, viu, meu povo?
O pior que nem é o podcast, é mais é o tema.
É.
Ah, oh, mano.
Que tema difícil. Meu nome é Sr. Stark e nós estamos aqui. É mais uma tentativa, né? O que eu posso dizer da série, né? Meu nome é Sr. Stark, eu sou o Daniel Alves, Sr. Stark. E Altered de Carbono só vale metade do meu tempo.
Eu sou o leitor burguês e, cara, custava pedir uma capa mais alta, só queria isso.
Eu sou a Calice, eu tô sem voz porque eu comecei a dar as famosas aulas no colégio, peguei laringite.
Coisa boa.
Porque ser mãe dos dragões não me impede de ficar doente. E Altered de Carbono foi uma série que eu achei muito boa, eu acho que eu vou discordar aqui muito do Stark, como sempre.
É.
Uhul! E do leitor também. É. Faz parte da nossa equipe. Faz a gente parte. Se treta muito.
Tretar.
É... A gente tá aqui pra falar do livro e da série de Altered Carbon. Carbono Alterado. Série lançada recentemente pela Netflix. E o livro disponibilizado pela editora Bertrat Brasil. E é isso aí. Alguém quer fazer um resumo básico? Aquele resumo bem leve.
Eu vou falar com propriedade, entre aspas, da série, né? A série Altered Carbon, estreada aí pela Netflix nesses últimos meses, ela tem trazido aí uma discussão que é essa questão da vida longa e próspera, né? Vida longa, prósperas, assim, não para muitas pessoas, né? Se você tiver dinheiro.
É outra história, essa
história
de próspera.
É, não é tão próspera assim. E aí conta a história de uma humanidade que vive num futuro distópico. Né, distópico. Que as pessoas têm toda a sua memória, né, as suas experiências de vida armazenada, fica armazenada no HD, na base da nuca, que é implantada na pessoa quando ela tem mais ou menos um ano. E aí as memórias dessa pessoa ficam salvas nesse HD, e tipo, se eu morrer, eu posso, claro, com algumas exceções, eu posso mudar esse meu HD para uma outra capa, que seria o quê? Um outro corpo.
Eu acho que vai um pouco além das memórias. Porque eu acho que, tipo, vai a consciência inteira da pessoa tá ali.
É.
Quando eu tava discutindo essa série com uma amiga minha, ela falou essa questão das memórias e eu falei assim, ah, eu acho só falar das memórias é uma coisa muito superficial. Porque aquele disco lá, eles acharam uma maneira de armazenar realmente a consciência inteira. É como se fosse o cérebro da pessoa.
É.
Ali tá tudo, os sentimentos, coisa com relação à família, memória, tudo.
Eu penso assim, gente, sobre a ambientação, é um futuro distópico, é um futuro utópico, porque assim, o pessoal lá venceu a morte.
É.
Mas,
então assim, é utópico, é distópico?
Eu acho ele mais distópico, porque apesar deles terem vencido a morte...
É bem caótico, né?
Assim, é bem miséria... caótico, miserável, é como a capital dos Jogos Vorazes. Na capital a vida é perfeita. Nos distritos tá todo mundo.
Não, pois é. Eu tava lendo ouvindo outro podcast aí e o pessoal tava falando lá que era um futuro utópico porque eles não tinham problemas. Aí, não, no livro... É, não, mas é porque até a mulher lá que tava falando isso também discordou, porque no livro ele não mostra muito como é a população em si. Mas na série mostra muito essa ambientação do pessoal lá que é pobre, tão miserável que...
A história do amigo do principal,
do Takeshi.
A história do amigo do Takeshi, que tem a filha.
Sim.
Que eu agora não tô lembrando o nome dele, o negro.
Sim, sim.
Que
ele é um ex-militar, né?
Eu adorei aquele personagem, a história dele com a filha e com a esposa. Caramba, velho, estava numa vida super miserável.
Não, e também a série tem uma parte que mostra o magnata lá numa
onde
tipo,
as
pregando.
Doentes,
tem umas pessoas
lá,
tipo, doentes e tal.
Meio que ajudar. E outra coisa também, mostra as prostitutas. Cara, que vida miserável daquelas mulheres.
Legal que elas eram prostitutas e eram cristãs, assim, tipo, elas,
é.
Elas não poderiam se...
Pelo menos
a que o Kovacs tem interação, ela não podia reencarnar.
É, aí entra o tópico de alguns critérios que barram essa questão do reencapamento, se é que essa palavra existe, dos humanos, né? Então a gente tem algumas figuras... que tem no mundo de hoje, que mesmo num futuro tão, tão distante, elas ainda prevalecem. Dinheiro e religião. Porque você só tem uma capa boa, ou seja, eu sou aqui um cara que tem uma condiçãozinha legal e tal. Eu posso ser reencapado num corpo melhor se eu tiver mais dinheiro. O governo, ele reencapa as pessoas gratuitamente, tipo vítimas de atropelamento. Aí a galera vai lá e é reencapada. Porém, elas são reencapadas no que sobra.
Pra mim, uma das cenas mais tristes é aquela que mostra uma menininha que foi morta.
Bem no começo.
E ela sendo devolvida à família no corpo de uma velha.
Isso, essa daí é cruel.
Sério, eu me arrepio todinha com aquela cena. Triste, eu realmente achei aquela cena muito triste. Eu quase chorei quando eu vi aquela cena. Eu achei aquilo ali muito, muito caro.
Não, eu fiquei bem impactado com essa cena.
E o guarda ainda diz, mas como é que vocês vão encapar minha filha num corpo de uma capa dessa? Ele, não, é o que tem, é de graça.
É o que o governo
disponibiliza. É o que o governo tá dando de graça.
Então é por isso que eu digo que é um futuro distópico. Ele não é utópico. Ele é utópico, como sempre, para quem tem dinheiro. Que é o que acontece em Jogos Vorazes, que é o que acontece
toda
em
Divergente. Toda distopia, né?
Que é o que acontece toda distopia. Quem tem dinheiro, tá de boa. Por exemplo, se você for ver Starters e Enders, que é um livro que também trata dessa história de transferir consciência de um corpo para o outro, lá também, gente, quem tá rico tá vivendo de boa. Ah, quem é pobre é que tá fudido, tendo que vender, que tipo, dar o próprio corpo pros outros usarem.
É, vende o almoço. Ixi, agora você tocou no...
Starters e Enders é desse jeito.
Um casal, e aí você tem a classe dos ricos, né, que são considerados matusas, que vem de Matusalém, né, por viver muito e tal. E o Matusas é um top, ele faz uma reunião lá com os amigos e tudo e tal. E uma das atrações é ver duas capas, ou seja, ver dois humanos se estabacando, né? Se metendo a peu no outro até a morte.
E eles são um casal.
E é um casal, e eles têm filhos e tudo, e vão muito felizes. Aí o Takeshi Kovacs, que é o nosso protagonista, ele pergunta, rapaz, por que é que vocês vão se matar e arrancar um pedaço do outro? Não. Porque se a gente tiver a nossa capa toda destruída, o Matusa diz que vai dar uma capa nova pra gente. Mas e os filhos de vocês? Vocês vão chegar com outra cara em casa? Não, eles já estão acostumados. Então, aí entra um tópico, além dessa questão da futilidade, digamos assim, entra também a questão de um ponto na série que a gente estava discutindo. Como é que eu vou ser encapado em outro corpo e eu chegar em casa as pessoas me reconhecem? Saber que é o Daniel, saber que... Esse tópico aí ficou assim, solto na série. A menina, quando é reencapada no corpo de uma velha, os pais a reconhecem. Mas o que é que tem nela que os pais a reconhecem?
É porque assim,
eu
Daniel...
acho que não é nem isso. Eu acho que não é ela, nem ela que reconhece os pais.
É porque assim...
Então, se eu quiser desaparecer, eu me reencapo e finge que não conheço ninguém.
A gente tem que pensar... Legal. Essa questão do reconhecimento vai muito também do seguinte... a gente é mais do que um corpo. A gente é sua personalidade, sua consciência e tudo mais.
É, tanto é que quando o Takeshi muda de corpo e fica no corpo do Takeshi, ele tem sensações de que ele não teria se tivesse naquele primeiro corpo dele, lá, o asiático.
O vício
como
nicotina,
vício de nicotina, a ereção que ele sente quando tá perto da mulher, da policial e daquela magnata lá, a mulher do Bancroft.
Bancroft, é.
Então é isso, por exemplo, também. Agora, gente, eu vou dar spoiler mesmo.
Tum, 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 tum.
Se você parar pra pensar, a irmã dele reconhece ele.
É.
Nossa, esse núcleo da irmã dele, assim, foi uma sacada muito boa. Por quê? Porque deu um up na série. E no livro não tem isso.
Foi um plot twist, cara, que eu não esperava.
Não, eu também não esperava. Ele não tem irmã.
Que episódio é esse aí?
É a partir do episódio 8.
Ah, não assisti. Cara, vem gravar um podcast de atriz,
vale lembrar que
ninguém aqui
a gente nem não terminamos de
assistir. Nós estamos na estatística e vamos já falar sobre isso. Sim,
a gente vai falar sobre isso.
Pode twist lá, fala
mas
aí.
Eu queria explicar que eu não terminei de ver a série porque eu fui inventar de ver Ghost Wars e me viciei. Não consegui parar até terminar.
Pronto. Carro, desculpa, você
aí, vamos lá. Outro tópico. Sobre esses magnatas. Vocês acharam o papel deles assim, bem posicionado na série? Porque assim, pra mim foi, é o que dá, né?
O up da série.
É o que dá.
Eles são o objetivo de todos, né? Assim, tipo, mesmo sendo contra a questão do viver pra sempre, eles estão lá como o máximo da sociedade, a nata da sociedade, entendeu?
É, porque é não existe governo, né? Não. O governo é eles.
Uma coisa que eu achei fantástica, assim, da série, foi mostrar como o tempo, como quanto mais tempo eles vão vivendo, mais frios eles vão se tornando. Porque, gente, assim, vamos lá.
Porque eles não se apegam às coisas.
Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Jessie de hoje, se eu voltar 10 anos...
Quem é Jessie? Eu não tô nem conhecendo.
É o alter ego dela.
Ah, tá.
Por exemplo, a Jessie, né, a Khaleesi de hoje, se eu voltar 10 anos no passado, eu era muito mais sensível a certas coisas do que eu sou hoje. Avalie uma pessoa que vive centenas.
O Bancroft, ele tá há 300 e poucos anos vivos.
É, muito tempo. A própria mulher dele trai ele com o Takeshi Kovacs, né? Que é contratado por ele pra investigar a própria morte. E aí ele... Rapaz, eu tô sabendo aí que você andou, né? Coabitando com a minha esposa. Aí ele fica nervoso.
Não,
ele,
não
se preocupe não, só não faça mais isso. Porque assim, eu já tô há não sei quantos anos com a minha digníssima, né? Eu sei quais são os hábitos dela.
É.
Eu já conheço.
Ele conhece.
Meu irmão acaba 300 e poucos anos casado com a mulher.
Aliás, eu queria dizer que eu acho aquela mulher extremamente escrota.
Eu acho ela extrema. Eu também. Então, meu Deus, cara.
Mas é o tédio,
muito,
não é o tédio.
Filho deles.
É o tédio da vida eterna. Aí o filho deles
é gay, né?
É.
Ah, tá.
Aí vamos entrar.
Ah, tá, porque tem aquela cena lá do cara.
Sim, o cara defendendo ele.
Dele,
tudo mais.
É, pois é. Eles eu fiquei com medo daquela cena ali. Eu fiquei com medo.
Nossa, eu pensei que ele ia morrer.
Eu também, eu fiquei com medo.
E eu gostava muito dele. Eu fiquei tipo, não mata ele,
esse
ele é legal.
Episódio.
Não.
Isso é na festa?
Não.
Porque tem um conflito na festa.
Não, isso é depois. É bem no sexto, sétimo, porque ele descobre que o filho dele. É, se passa
um clone
por ele.
Dele pra não, se passar por
raptou ele. Raptou uma capa do pai dele pra se passar por ele pra fazer transações e ter dinheiro.
E provar pro pai, tipo,
que ele é capaz.
Provar pro pai que ele é capaz, que ele pode dar orgulho e tudo mais.
Aí o pai dele descobriu. Aí quando tem uma cena que tá todo mundo junto. Todo mundo junto.
Da família.
Da família todinha junto. Aí o Takeshi chega com aquele. Não, sozinho, né? Sozinho, com a advogada.
O amigo dele fica aí, do lado de fora,
do lado de
fora.
Na treta. Aí ele chega com a advogada. Aí quando a advogada sai, aí ele fala, não, pode ficar. Eu pensei que ele ia matar a advogada naquela hora, eu fiquei com medo dela. Eu, puta, não mata ela, não tem nada a ver, bicho.
Eu achei ela uma personagem muito boa e mal aproveitada.
Sim! Ela é muito uma personagem muito boa, porque ela tá consciente do que ela tem, do que ela faz, do chefe que ela tem. A função dela, ela é muito consciente de tudo.
Ela acha aquela galera escrota, mas ela pensa assim, eu vou fazer meu trabalho, vou ganhar meu dinheiro e
foda-se.
Eu vou me envolver numa situação onde eu tô, tenho que ganhar dinheiro, faço isso aqui, tá certo. Aí é errado, mas eu tô ganhando muito. Eu não tô nem aí. Porque o meu patrão, se eu não fizer, ele vai me matar. Não é nem pela... Ela não sente medo do patrão dela, mas ela sabe que ele é otário.
Na verdade, ela sente medo, só que ela não demonstra.
É, ela fica
ela
naquela...
Ela não demonstra qualquer sentimento, porque o trabalho dela não é demonstrar sentimento.
É, ela não é paga pra isso.
E outra coisa que... Outra personagem que eu acho fantástica, a policial, cara.
Nossa,
aquela bicha foda.
É. E ela xinga
essa é
em espanhol.
Ela é uma personagem boa. Ela é uma personagem
Ela é uma personagem... Assim, eu acho que ela foi o principal... Ela e o Takeshi... São dois personagens que eu achei bons, muito bons. E eu acho que foi por eles que eu gostei tanto da série. Não foi nem tanto o enredo, mas eu me apeguei aos
personagens. Foi por eles que
eu
assisti só a metade, realmente.
Eu acho que eu assisti por causa dela, na verdade. Eu assisti a série e passava pra parte que ela tava presente.
Uma coisa que eu fiquei, que pra mim, eu desejei ver mais.
Ortega, Tenente Ortega.
Tenente Ortega.
Uma coisa que eu desejei ver mais... Foi do Ortega. Namorado dela, que é o cara que o Takeshi tá usando a capa.
O Ryder.
Eu queria ter conhecido mais do Ryder, eu acho que faltou.
É, por isso que ela
pois
se apega
é,
ao Takeshi, né?
Né?
Por causa da capa.
Porque mostra...
O Ryder tipo, ficou...
Mostra todo aquele apego que a Ortega tinha por ele.
Mas não tem
e,
momento
tipo,
dela
a,
com ele. Né?
A Ortega é uma mulher
tem,
de personalidade
frente,
forte.
Frente,
ela é uma personalidade... Tipo assim, ela é uma mulher foda. Que tá ali, tipo assim, ó, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, e é isso aí, e eu não tenho medo desses Matusa, não, eu não tenho medo de ninguém.
Tanto é que ela é protetora de uma lei, ela não é protetora, ela é defensora de uma lei que fala que todo cristão que não pode ser encapado, seja encapado pra dar testemunho em julgamentos. É. No caso de pessoas que são assassinadas, essa, é, a lei assegura que se você os cristãos for... não podem ser encapados, porque justamente isso vai contra a crença deles de que a alma é, só Deus pode salvar a alma. É. E ela prega muito da, dessa lei, que eu não estou lembrado do nome agora, é, que fala que é justamente isso, é, encapar uma pessoa cristã para só dar testemunho.
É, e por ela ser latina, de língua latina, ela tem essa questão forte do cristianismo na família, né? A mãe dela não aceita. Depois, um carazão todo tatuado vai preso. É a avó dela no corpo do cara. No corpo de um cara todo tatuado. E aí ela vai pra casa, né?
Essa parte foda.
Aí tem maior conflito em casa. A mãe dela, né?
A avó dela é fantástica.
É muito boa, porque assim, a avó dela se encaixou no pit boy, assim, no bad boy. Muito foda. E ela é toda porque ela fala palavrão, ela bebe na frente no jantar de família, assim, tipo, ela é golfada, assim.
É, os netos todos riem e tudo, mas a mãe, né,
os pais dos pivetes, assim,
não. Ela não gosta. Aí no final mas, assim, tá só elas duas, né? O cara, que é a avó.
É, e a Ortega.
E a Ortega, ela vai e diz, ó, é legal reencontrar você, mas eu não quero. Eu não quero mais
ser encapada. Isso aqui não é pra mim, eu quero encontrar o seu avô no além e tudo mais.
Entendeu? Não, aí fica a pergunta, ela foi reencapada porque quis ou foi...
Não, ela foi reencapada.
Ela reencapada só para o Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos.
Que é, inclusive, esse evento não tem no livro, tá? Eu vou bancar o chato e dizer o que tem e o que não tem no livro. É. Tudo bom contigo?
Sim, o que eu queria dizer é que, tipo, do Ryder e da Ortega, né? É, eu acho que faltou mostrar o porquê a Ortega tinha esse apego tão grande. Porque, assim, ela era apegada num ponto em que ela vê outra pessoa usando o corpo do cara... fez ela criar um laço afetivo.
Mas no começo ela rejeita isso, né? No começo ela rejeita isso.
E aí, tipo, eu queria entender o que... Tipo assim, pra mim faltou entender um pouco o que levou ela a ter esse apego pelo Takeshi, entendeu? Uhum. Pelo Kovacs.
Na verdade, é, pra quem não conhece o passado do Ryder, tem aquele amigo dela lá, o detetive, ele conversa com o Takeshi sobre o Ryder e sobre o passado dele. Que o Ryder era um policial, tipo, muito foda, que descobriu uma conspiração
mas
aí.
Mas que ele era corrupto também.
E que ele era corrupto. Na verdade, ele nem era corrupto. O sucesso subiu a cabeça dele e fez com que ele agisse de maneiras ilícitas. Pra poder desmascarar os bandidos na época. Ele não era corrupto. E aí ele foi pego e foi, eu não sei se ele foi
armaram
morto.
Armaram pra ele. Fala
foi, armaram pra ele. Aí eu não sei se ele foi, teve a morte verdadeira.
Não, não foi.
Ou foi encapado. Ou foi...
Ele foi preso, desencapado. E é tanto que é o que o cara fala, que ele diz assim, o que irrita tanto a Ortega, o Kovacs tá usando a capa do Ryder, é porque ela tava pagando pra aquela capa ficar intacta, pra que um dia o Ryder pudesse voltar.
Uhum.
Aí fica complicado.
Aí
né?
Eu acho que é isso que, tipo, fode tanto o psicológico dela em ver uma pessoa usando aquele corpo, porque o cara não tá morto.
É, o cara não tá, não teve a morte verdadeira.
É, aí outro um tópico também pra se discutir é o seguinte, a humanidade, todo filme futurista que engloba essa questão de futuro, como eu já falei, tem a religião, tem o dinheiro e também tem a questão do desapego à sexualidade. Tem um desapego total, é a liberdade, é a promiscuidade, seja lá como se queira conceituar, que não tem esse apego, apego tanto a si mesmo, o cara pode ser encapado no corpo de uma mulher, pode ser encapado no corpo de um homem, então tudo faz.
É porque assim, a gente tá vivendo no século XXI, onde o sexo ainda é um tabu, entendeu?
É.
No futuro, o sexo vai deixar de ser tabu. O corpo vai deixar de ser tabu.
É porque cada um com a sua vida acabou. Não tem essa questão de você
ainda mais em um futuro tão distópico quanto o de Altered Carbon. Porque, tipo, é um futuro muito à frente. É um futuro inimaginável.
Inimaginável,
a gente não sabe quantos anos aquilo está à frente.
Tanto que a ciência evoluiu ali,
mas se você for ver, ó. Eles conseguem fazer clones. Eles mostram que eles, tipo... Estão... tem vários planetas. Já descobriram vários planetas habitáveis.
Isso.
Enfim. É um futuro que
assim,
a gente não consegue nem imaginar.
No futuro do Altered Carbon, os os planetas, pelo que eu entendi no livro, os planetas são como os países. Então, tipo, tem uns planetas só de gente rica, tem um planeta que é só de lixo, tem um planeta que é só de asiático, tem um planeta que é só, sabe?
Isso.
É, são como os países.
E o Takeshi já fez essa viagem, né, de um planeta pro outro. Porque...
É porque o Takeshi, ele vivia num planeta que ele era asiático.
É.
Era só era um planeta asiático.
Sim, voltando a
voltando
ao tema.
Tema.
A gente parou no coisa. No livro, é bem interessante porque num capítulo, o Takeshi vai pra Europa. E, tipo, a Europa é outro nível, entendeu? A Europa é ensolarada.
Mesmo planeta, mas outro
mesmo nível. Planeta, mas assim, a Europa é ensolarada, é cheio de mato, cheio de vida. É
outra paleta de cores.
Outra paleta, totalmente.
Porque na série, enquanto ele tá lá investigando o assassinato do Matusa lá, que eu esqueci o nome dele.
Bancroft.
É o Bancroft. Tá, é tudo cinza, preto. A única coisinha colorida é uns tons de amarelo dentro do hotel, que de vez em quando ele vai lá. Onde tá lá o Alan Paul.
Porque sim.
Eu amo o Paul. Eu amo.
Não
o Paul.
Tem ele na história.
Paul,
não é canônico. Não é.
Paul, melhor personagem.
É, pra quem não.
O rei da série.
É, pra quem não acompanhou os hotéis, eles. Aliás, hotéis não, todos os
alguns
serviços.
Hotéis.
Alguns hotéis e outros tipos de prestação de serviço são consciência. Inteligência.
Olha isso, olha isso. Na série mostra bem isso também, no livro também. É um futuro tão foda, que a inteligência artificial é considerada ultrapassada.
É, tanto que os hotéis, eles são... Tem pouquíssimos clientes.
Pouquíssimos clientes, assim. As pessoas são e assim, as pessoas não são sedentárias, preguiçosas, nem nada. Você tem como a inteligência artificial uma coisa que faça tudo pra você.
É.
E é um futuro tão foda que as pessoas consideram isso ultrapassado.
É, tá bem na frente, bem na frente. E aí você tem essa questão da... Eu esqueci o que eu ia dizer. Tem a questão da inteligência artificial e outra, o código do cliente. O Alan Paul lá metralha um bocado de gente que vai atrás do Takeshi Kovacs.
Não, na verdade eles vão atrás do Ryder, que tá no...
Isso, vão atrás do Ryder, né? E aí a galera entra, aí o Alan Paul vai, olha pra ele e diz assim: rapaz, é o seguinte, você é meu cliente, basta só você apertar aqui botar aqui sua digital e você vai oficializar o seu cadastro no nosso hotel. Aí ele: não, não precisa disso aqui agora não. Aí pá, 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 e na hora que ele tá apanhando, quase morrendo, ele bota a mão lá na digital, meu amigo, desce uma .40, sei lá o que, do teto.
É uma metralhadora, né?
É uma metralhadora, aí sai, tá, metralha, mata todo mundo, aí já era.
E isso é uma falha também, porque a gente sabe da história do Ryder bem lá pra frente, né? E sabe por que que os bandidos estão seguindo ele e tal?
É.
Aí, é porque assim, a gente conhece o Ryder lá, o Pinto. A gente conhece o Pinto? Eu vou deixar isso também. A gente conhece o Pinto? Não, o Ryder.
Não, 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 não.
A gente conhece o Ryder lá na frente. A história já tá se caminhando, já é nos capítulos finais e tal.
Mas eu não acho que isso seja uma falha. Isso, na verdade, eu acho que foi feito... Pra dar um mistério de por que que essa galera tá atrás desse maluco, entendeu?
Sabe o que é que confunde aí?
O Takeshi fica se perguntando todo tempo. A história do Ryder.
É.
Foi por isso que ficou confuso.
Cara, e a série é muito atropelada. Muito atropelada.
É, não, eu acho que é porque assim, como
é
o livro faz
coisa,
parte
é
uma...
Não,
é porque assim, como... não sei se vocês sabem, que o livro, ele... faz parte do movimento cyberpunk. E ele foi publicado no momento que o cyberpunk estava morrendo, entendeu? Lá pelo começo dos anos 2000, eu acho.
O leitor burguês vai ter que publicar uma explicação sobre o que é o movimento cyberpunk no
Gente,
blog.
Gente, se tu não sabe o que é o movimento cyberpunk, é quando a ficção científica evoluiu tanto que evoluiu a ponto de desenvolver uma Matrix. Então, assim, o filme Matrix... O livro Neuromancer, o Altered Carbon, é tudo cyberpunk. É quando a realidade, ela só é uma realidade e você pode operar todas as outras tantas realidades à sua volta. como tem um ambiente virtual que é usado na série e no livro pra torturar pessoas.
É, você pega o HD da pessoa, coloca lá no computador e você tortura ela só no HD. Não precisa torturar HD. O corpo. Basta torturar a mente.
Nossa, série. Mano,
é loucura, viu?
Se você assistiu essa cena na série...
É horrível.
É horrível. É. E no livro, meu Deus, é pior.
Você morre e volta, morre e volta, morre e volta.
Porque o Takeshi na série é o Takeshi homem. E o Takeshi no livro é o Takeshi mulher. Eles põem o chip do Takeshi no corpo daquela prostituta lá. E é muito pior, cara, porque são torturas medievais. E arrancou o seio dela.
E tipo, a coitada só queria ajudar
ele. Só queria ajudar ele. Mano, é muito triste. Porque assim, o corpo dela é só o corpo dela. Pode fazer...
Só que ele destrói.
Só que ele destrói o chip dela.
O chip dela.
É, e é uma morte definitiva.
É uma morte verdadeira. E assim, a
pausa,
tortura dela...
só quem tem um HD destruído e não volta mais é pobre.
Ou religioso.
Meu amor.
Porque
os Matuzas, né?
Fazem backup.
Fazem backups no satélite.
De 10 em 10 minutos.
De 10 em 10 minutos e ainda passa pro clone. Ah!
Pois é, cara. Aí vocês perguntam, como é que o magnata contrata uma pessoa pra investigar o suicídio dele se ele faz backup de todo mundo? Gente, é simples. Fez backup dele e tem que esperar 10 minutos pra fazer backup de novo. E nesse intervalo de 10 em 10 minutos...
Alguém
fez uma merda.
Deu um tiro nele mesmo.
E assim, é considerado pela polícia que ele cometeu suicídio. Ele diz que não, porque não é da índole dele cometer suicídio.
É impossível ele ter cometido suicídio.
E a mulher dele ele e a mulher dele são as únicas pessoas que têm acesso à arma do cofre dentro da casa dele. Então tem essa grande incógnita. Quem matou essa porra desse caralho?
Aí lá vem o spoiler master da série.
Vai, Jess. Uf.
Ele se matou, só que não foi bem ele que se matou. Foi um vírus que foi colocado no sistema.
Essa é bem legal, essa explicação. Porque assim, foi um vírus colocado no sistema para descobrir, para conseguir hackear os magnatas os corpos dos magnatas. Porque todos os corpos dos magnatas, dos Matuzas, ficam em grandes cofres.
É, e não são capas, são clones.
São clones.
Isso foi no livro, tá, gente? Porque a gente não terminou de ver a série.
Ah, não, mas eu suponho que no livro e a série são...
Segundo sites confiáveis, grande parte do público não assistiu a série toda. A Netflix está preocupadíssima se é que vai continuar a série. Porque grande parte do público não assistiu a série toda.
Sobre segunda temporada, é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Porque se eles forem continuar se baseando nos livros, os livros são antologias. Então, tipo, o próximo livro não tem o Kovacs, o Kovacs não tem o Ortega, não tem... É outra coisa.
Nenhum personagem tem. Enfim, todos os corpos, os clones dos Matuzas ficam em grandes cofres. Que só eles têm acesso. Aqueles cofres suíços, pronto. E aí, alguém colocou um vírus para infectar esses corpos, para eles pararem de se reproduzir. Se produzirem, né? Nem se reproduzirem.
É, se produzirem.
Se produzirem. E aí, os Matuzas ficam desesperados, porque como é que eles vão conseguir mudar de corpo sem o clone deles? E aí, foi o que Matuza lá, o Bancroft, fez. Ele descobriu que teve um vírus e nesse intervalo de 10 minutos ele cometeu suicídio. Quem colocou o vírus no sistema... Ih, meu filho, você vai ter que assistir, porque eu não vou contar, não. Isso é muito spoiler.
Tá.
Aí, e mostra, tá, gente? Conta quem colocou o vírus no sistema dos corpos lá do Matuza. E você para pensar, isso é muito preocupante mesmo. Como é que você vai transcender para outro corpo sem o outro corpo? Se o outro corpo está infectado com o vírus.
E aí vem a questão do princípio Matuza, né? Eu só vou passar para outro corpo que seja meu.
É.
Eu não vou ser transferido para uma capa.
É uma questão de princípio.
É um princípio Matuza.
E eu gostaria de deixar um aviso para vocês. Não se iludam com a irmã do Takeshi. Ela é uma escrota.
Sério? Morta? Não sabia disso.
Janela Central revela. Bomba, 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 né?
Ok.
Família de família de Takeshi é mais barraqueira do que a favela daqui.
Sério
do Jockey
mesmo,
Club.
Gente, a irmã.
Jockey Club, isso é tão de nicho, cara. Isso é muito interno.
A irmã do Takeshi é muito escrota.
Sério, bicho.
Real. Quando mostra a história dele, que mostra a mulher lá que ele amou, né? Aquela negona lá que era foda pra
Ei,
caralho.
Ei, mano, é o teu personagem foda mal aproveitado.
que ela era líder dos emissários e tudo mais. E, tipo, deu o rolê de todo mundo, foi a irmã do Takeshi.
Passou despercebido pra mim isso aí.
Talvez tu não chegou na cena que revela, porque...
É, passou despercebido pra mim 4 episódios, nossa, eu senti até os 6 em mal.
Porque primeiro eles mostram, tipo, eles vão mostrar... É, a história dos emissários, como eles estavam vivendo.
Sim, eu peguei isso aí.
Aí quando é depois disso, que já explicou tudo, aí o Takeshi tem um estalo. E ele fala assim, como foi que a fulana morreu mesmo? Você pode repetir pra mim?
Ai, eu vi, eu lembro.
Eita!
Que ela acionou a bomba. Ai, porra, aí... bicho, eu lembro.
A gente descobre que, na verdade, a irmã do Takeshi matou ela, velho.
Que... Ai, bosta, é verdade.
Aí, família,
é porque ela não queria participar dos emissários, né?
É,
ela não queria, quem queria era ele.
Mais ou menos, é porque, tipo, ela tinha sentimentos conflitantes, porque teve a galera que criou ela, que deu tudo pra ela, que tinha
sentimentos
dos emissários... E ela não queria perder o irmão de novo,
é
por causa da
que
mulher.
Se criar uma pessoa desse jeito, tá vendo? Que você não sabe?
Ela não queria perder de novo o irmão por causa da mulher, aí ela viu o irmão ser deixado pra trás, ficou putaça e é isso aí.
Sim, voltando. Daniel, fala um pouquinho desse negócio que tu acabou de falar do. Sites confiáveis afirmam que.
Sites confiáveis afirmam bomba. Segura essa bomba que lá vai bomba.
Oh, segura essa bomba.
Segura essa bomba, né? Eu não sou do Estado Islâmico, mas vou explodir tudo agora. Vamos lá.
Que horror.
Gente, vocês ignorem essa piada.
Eu não vou tirar, me recuso.
Vamos lá, né? Eu não sou.
Esse é o senhor Stark.
É, menino, eu não sou nenhum sírio, mas eu estou em pedaços com essa informação.
Tinha que ter esse nome pra falar tanta merda. Gente, eu não
vamos
vou...
Vamos lá.
No punk.
Humor negro, pessoal. Um adozinho humor negro pra poder, né? A gente rir de uma coisa trágica. Vamos lá.
Tá, continua. Sites confiáveis.
Sites confiáveis, certo? Galera de grande nome aí no mundo nerd. Afirmou que a Netflix está um pouco preocupada, aliás, bastante preocupada, com a Altered Carbon, que eles investiram uma grana do caramba.
A gente nota isso, porque puta, mano do
céu. A fotografia, os efeitos especiais.
Aí sabe uma coisa engraçada? Em Ghost Wars, a história da série é incrível, mas os efeitos não são tão bons. Só que a série aparentemente tá fazendo mais sucesso que a Altered.
Sério?
É. Ó, cara, grande parte do público não tá vendo a série até o final.
Não.
Não tá vendo. Porque, assim, eu vou ser bem sincero, nenhuma série, pra mim... Eu acho que só Stranger Things, as primeira temporada, empolgou, assim, nos dois primeiros episódios. Bah! Difícil pra mim, né? Difícil pra mim uma série empolgar nos dois primeiros episódios. Muito difícil. Tanto que na segunda temporada foi um pouco decepcionante, Stranger Things. Olha o bombeiro.
Gente, isso é o sinal da nossa faculdade.
É, a gente tá gravando.
Eu vou tirar isso.
Tira essa porra. Sim, aí... o que é que aí a Netflix já tá tentando remontar aí uma estratégia, já rolou aí informações de que o Takeshi Kovacs provavelmente voltaria na segunda temporada, mas em outra capa, com outra missão e tal. Aí vai virar, ao invés de, uma distopia, vai virar tipo a lenda do herói.
É.
Muda de capa, novo desafio. Muda de outra capa, novo desafio. Ah, pelo amor de Deus, aí vai ficar chato.
Eu queria dizer que sem a Ortega, caguei se ele volta.
Eu também. Ah, gente, mas para o que corpo, né?
Ortega
que
demais.
Corpo, né? Da Ortega e do Ryder, né? Meu Deus.
Meu Deus.
O Ryder é muito gostoso.
Não, vamos aqui pra parte.
E a Ortega pega peitinho na série. Vocês viram?
Eita! É qual episódio?
Ah, é lá na frente que ela toma banho, aparece. Nossa, o peito dela.
Que é
gente,
isso?
Que peito. Que
é, os latinos, né? O povo latino.
Aquela mulher
ele tem...
é maravilhosa em todos os sentidos.
É, gente, ela é muito linda, cara. Muito linda.
Por dentro e por fora.
Gente, se você conhece ela, por favor, manda esse áudio pra ela, porque ela é linda.
Você assim,
manda pra
irmão,
ela.
Irmão, que policial,
é
gata, aquele
crush.
HD, pense. Não. Pense no HD.
Não, mas aí a gente não entra aquele negócio, a pergunta, né? Será que ela foi encapada naquele
corpo?
Ou é original de fábrica?
É original, porque o Takeshi até
não,
fala...
Não, mas aí ela fala que ela tem um chip também.
Não, mas o Takeshi até fala assim, ó. É, a gente não pode reencapar ela, eu não quero que reencapem ela, porque ela não me perdoaria por isso.
Ah, é, na parte da operação, né?
Do braço dela.
Do braço dela. Ih, mano, aquela cena foi foda do elevador, ó.
Foi muito massa.
Aquela cena do elevador foi foda. Eu fiquei... Puta, não pode morrer, cara. Ela não pode, mano. Ela é muito importante.
Mas, pois é. É... Assim... É, o Daniel falou essa questão aí, o Stark, né? Falou essa questão aí do... Da segunda temporada, do Takeshi colocado em outra... Em outra capa. E eu acho que isso aí, tipo, já vai ser foda, porque vai fugir completamente do que é proposto pelo livro, né? Aí, tipo, já a Netflix, ela tem essa mania de, tipo, pegar um livro... Não, pegar um livro, começar a fazer uma coisa legal... E aí depois eles cagam o pau. Foi
Stranger
o que eles
Things.
Fizeram.
Stranger Things não foi bem em livro, mas a segunda temporada, meu Deus, mano.
É, eles prolongaram uma coisa desnecessária demais.
Não, a segunda temporada de Stranger Things eu achei muito boa, desculpa.
Não, foi não.
Porra, mano, que isso? Tu assistiu certo?
Só se é igual Star Wars, né? Eu tenho nojo de Star Wars. Não, cara, porque tu assistiu errado.
Tu assistiu errado. Tu assistiu certo de assistir Stranger Things?
Todas as pessoas que eu conheço... Fora vocês que assistiram a segunda temporada, adoraram.
Gente, ó, Jovem Nerd, eu escutei, eles detonaram para a segunda temporada. Detonaram entre aspas, né? Eu assisti vários pontos de casos que diziam que era muito desnecessário a segunda temporada, muito desnecessário.
É.
Podia ter terminado
a segunda temporada. A segunda temporada, você aproveita dois episódios que já poderia ter encerrado na primeira. Por exemplo, você tem aí uns, digamos... Tem quantos episódios?
Tá, gente, isso não é podcast de Stranger Things. Vamos voltar pra
Stranger
Things. Deixa
eu falar o que eu tava falando.
Stranger Things não tem parada ali.
É... Não, não é. Ignorem o Stark.
Eu não vou tirar isso.
Vocês viram, ó, que eles fizeram... Que eles fizeram e riram de piada de humor negro. Então vocês ignoram eles.
É.
Aí o que eu ia dizer... É que, tipo, a Netflix tem essa mania de pegar um livro, começar a fazer uma coisa legal e depois eles, tipo... Se perdem. Tipo, Shadowhunters. Shadowhunters, os fãs estavam super alegres com o fato da série do livro ser adaptado, né? Que é o de Os Instrumentos Mortais. E aí a Netflix chegou num ponto em que eles, sabe, eles pegaram o livro...
É porque a primeira temporada é só...
Eles pegaram o livro... Não, não é. Eles pegaram o livro e jogaram na fogueira. Do nada. Do nada. Tipo, eles estavam seguindo o livro bem direitinho, do nada eles resolveram assim, não, vamos pegar esse livro aqui e jogar na fogueira. E aí a série começou a perder a audiência.
Eu gostei dessa série.
E eu acho que é a mesma coisa que eles vão fazer com o Altered Carbon. Eles estão achando que, fugindo da proposta do livro, eles vão melhorar, só que eu acho que eles vão piorar,
vão se perder. Porque o livro ele serve como norte, né? Serve como base. E mesmo assim, mesmo tendo uma série muito boa comparada ao livro, aí tem inserções, tem coisas que tem na série que não tem no livro.
Verdade.
E aí deu certo ali, não quer dizer que você vai prolongar aquilo ali que tá dando certo. Pronto, pare por ali mesmo, que vai dar ruim.
Mexe no time que tá ganhando, gente.
É, vai dar ruim.
Acho que é melhor, que seria melhor eles continuarem usando as antologias dos livros, mudando os personagens.
Mas aí é porque dá muito trabalho, dá muito dinheiro.
American Horror Story já demonstrou que isso dá certo.
Black Mirror é totalmente desligado um episódio do outro, Black Mirror. Beleza que não é de livro, eu acho que não, mas...
Mas American Horror Story também não é de livro, mas são antologias de terror e tá dando muito
são
certo.
São independentes episódios.
Mas são os mesmos atores.
Sim, não, pode ser os mesmos atores, não precisa ser os mesmos personagens. American Horror Story não se repete personagens.
Eles querem dar sequência. Esse negócio da sequência que mata. Esse negócio da sequência. A galera quer esticar,
Jornada do herói. Gente, Jornada do Herói é legal,
isso, né?
Mas...
É o cara que salva tudo, é isso.
Jornada do Herói é legal, mas é uma coisa que, tipo, não tá mais emplacando como emplacava antes. A não ser que seja uma história muito boa.
Gente, deixem o herói morrer. Isso faz parte da história.
E outra, e você vê assim.
Aprendam com Game of Thrones.
Aprendam com Ned Stark. Aprendam com Grey's Anatomy. Pronto, Grey's Anatomy.
Aprendam com Grey's Anatomy, com Game of Thrones, que estão aí, ó, já a... Não sei quantas temporadas, e Game of Thrones, o pessoal tá reclamando que tá morrendo pouca gente, sendo que já morreu mais da metade do elenco
do elenco original.
Se morrer
da família
mais gente,
do João das Neves, tá só ele, mano.
Se morrer mais gente, daqui a pouco não tem mais personagem de Game of Thrones, né? Vamos com calma, deixa aí.
Só uma muralha lá.
Personagem pra matar na oitava.
Vale aqui lembrar que se vocês quiserem podcast de
Game of Thrones,
bota aí nos comentários, tá? Aproveita e coloca o tema.
Aproveita e coloquem assim, hashtag façam o Stark assistir Game of Thrones.
Porra! Caralho! Porra!
Ah, meu Deus do céu, Game of Thrones vai ficar pendente aí, vai ficar bem pendente. Mas Deus é bem Deus. Mais provável, e só são poucas temporadas, eu vou tentar assistir.
Ave Maria, mas são 7 temporadas, cada uma tem tipo 10, 12 episódios.
É bem curtinho, eu acho interessante.
Não, detalhe que é empolgante, né?
É bem empolgante, diferente de Star Wars. Star Wars é um lixo.
Assistiu errado, ele assistiu errado. Mas sim, voltando ao Altered Carbon, pois é, eu acho
que a série cansativa.
Eu acho que a série se torna cansativa pelo seguinte. Tem episódios que são um pico de ação muito alto. Aí depois tem um episódio que não fica.
É tipo assim, ó, vamos botar a galera pra brigar. Briga. Pronto, agora vem as informações. Meu irmão, é uma hora de episódio só informação.
É muita informação.
Só informação.
Muito boring.
Então,
muito
tipo,
boring.
Eu acho que o que faltou a eles foi organizar melhor essa questão da ação, do plot twist. Com a questão das informações. Tinham episódios que eles só jogavam informação. Como o episódio que explica a história do Takeshi com a irmã. Que ele
e
tá lá, ele,
dos emissários.
Ele foi envenenado, o Takeshi foi envenenado. E ele passa o episódio inteiro apagado contando a história dele.
Ai, nossa, esse episódio, meu Deus.
É, pai.
Esse episódio é muito chato.
Por isso que eu não cheguei até lá.
Mano, esse episódio é muito chato. Porque é o episódio todo contando a história do treinamento que o Takeshi recebeu. Nos emissários.
Então eu acho que eles podiam aí ter, sei lá, ficado alternando entre o Takeshi e a Ortega, sabe? Ficar alternando entre o Takeshi e a Ortega, mostrar o que estava acontecendo com os outros personagens. Eles focaram muito, tipo assim, às vezes eles deixavam um episódio, tipo assim, só focado nesse personagem aqui, informação. E aí chegava uma hora que tava arrastado.
É, verdade.
Aí quando era no outro episódio, tava muito massa. Aí você ficava, porra, eu vou terminar de assistir. Só que aí vinha outro episódio que era...
Esse acelera e freia é como se você estivesse andando numa pista nova, cheio de forte sensor. Você acelera e freia. Freia.
É como se você estivesse numa montanha russa. Aí, tipo assim, era aquela subida bem devagarzinho, depois pá, aquela
descida
monstro.
Não, eu acho que... Eu vejo que esse núcleo dele aí com a irmã dele, que não é irmã, no livro, ela tem o mesmo nome, né? Mas não é irmã. Mas é um caso...
Melhor amiga?
Não, é mais um caso mal resolvido.
Entendi.
Sabe? Que eles eram próximos, eu não sei se eles tinham envolvimento, mas eles eram próximos, trabalharam juntos, na verdade, aí aconteceu uma treta, e aí eles passaram a se odiar, aí ela passou a caçar ele. Aí no livro, na série, eu não sei se tem isso, porque eu não cheguei nessa parte, mas no livro, descobre-se que ele só ocupou só tem o Takeshi, o Bancroft procurou o Takeshi, porque a irmã do Takeshi procurou o Bancroft, que tinha um relacionamento. Eles dois eram tipo amigos, porque ambos eram Matuzas. E todos os Matuzas meio que se conhecem.
Cara, eu me matei, eu quero alguém pra resolver. Ah, eu tenho um cara bom pra te
indicar. Tem um cara aqui, bem aqui.
Eu não
procura
sei
esse
se
cara.
Tem, eu não sei se tem isso na série, porque eu parei pra ver Ghost Wars e me empolguei com Ghost Wars.
No livro tem, é bem massa isso. Porque explica tudo o que eu tinha em dúvida. Por que o Takeshi tá no corpo do Ryder? E por que ele procurou o Takeshi e procurou o Ryder? O corpo do Ryder.
Eu achei muito legal, eu acho que foi melhor eles terem adaptado essa amizade pra ela ser irmã, eu acho que faz mais sentido, eu acho que isso fechou
porque
melhor.
Porque só um caso,
porque
né?
Não, bicho, não fechou, porque assim, eu não vou matar minha irmã, cara.
Mas
e no livro ele tem ódio, ele tem ódio de matar.
Até onde eu cheguei na série, ele não tava com esse ódio todo.
Pois
entendeu?
Eu não vou matar minha irmã. Por mais que eu tenha ódio da minha irmã, eu não vou matar
ela. Ele tava só realmente muito putaço com ela, porque ela matou a mulher que ele amava, né?
Pois é.
E ferrou com os emissários tudo.
Aí vem o negócio da...
Então, assim, por quê? Eu acho que seria melhor... Olha os bombeiros.
É o encerramento, é a deixa, viu? Vamos fazer prova.
A gente vai fazer prova. Então, assim, eu acho que... Porra, bicho. Se eu for matar uma pessoa, eu não vou matar minha irmã. Então, sabe...
Mas existem casos e casos, né? Quando sua irmã faz todos os seus amigos morrerem.
Ai, na verdade também ela ajuda ele. Sabe-se que. Spoiler!
Da, 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 da.
Spoiler!
Ah, meu filho, spoiler a gente já deu aqui até dar uma dor.
Pois
né?
É. Spoiler! Quem colocou o vírus no sistema dos Matuza foi ela.
Ah, filha da mãe.
Foi ela. E é ela que dirige o puteiro que é escrito Snurf. Não é Snurf, é Snarf, coisa assim. Que é quando as pessoas vão pra...
É Snuff.
Snuff, que é pra colocar, é, torturar as pessoas, fazer o que quiser com a pessoa. E aí o pagamento
é onde
da pessoa...
encontra aquela prostituta.
Que encontra a prostituta, é. Que até aquele núcleo daquela prostituta que ela é jogada, que ela é encontrada na lagoa,
uhum.
Pronto, ela ali, ela é um núcleo paralelo. Que a Ortega tava investigando por que ela tinha sido morta, entendeu? E ela, e a Takeshi,
A Ortega.
E a Ortega tava investigando por que ela tava sendo morta e tava guardando o corpo dela, para no caso da lei lá, que ressuscita, entre aspas, o corpo da pessoa para testemunhar quem foi que matou essa pessoa. Porque a Ortega sabia que quem tinha matado aquela mulher era o Bancroft. E de fato foi. Conta no livro, tá? Não sei se na série.
Pois é, ninguém sabe aqui se na série. Eu vou terminar a série, gente.
Eu também
eu não, eu já sei o resultado.
Eu também, eu já li o livro. Beijos.
Não, por isso que eu não assisto Pantera Negra, porque eu já sei o final todinho e já sei que o filme
é... mas Pantera Negra vai render um podcast, fiquem preparados. É, pra encerrar
vocês
aqui...
Vocês façam a hashtag Stark para de ser chato.
Vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Gente, então assim, se vocês gostaram desse podcast... feito nas coxas, entenda que a gente tentou gravar no Skype, o Skype nos abandonou, o Skype morreu pra gente.
O Windows patrocina nós, então nos deixa.
Sempre nos decepciona.
Problema com o Skype, sempre.
Sempre
a
temos
gente
problema
tá
com o Skype.
A gente tá vendo aí de começar a gravar as coisas pelo Discord.
E para outros programas que gravam, né?
Indica aí um aí.
De stream. E aí, se você gostou, dá o like. Eu sei que você vai gostar, porque nós somos fodas.
Oh, yeah, né?
Se você quiser comentar, divulgar na rede social, fica à vontade, porque teu feedback depende muito do nosso trabalho.
Isso.
É com ele que a gente vai guiar os nossos passos sobre podcast, sobre postagem no Facebook, sobre postagem no blog, no Instagram. E siga-nos nas nossas redes sociais, vai estar nos comentários aí tudo que tiver. Nossos perfis. Yeah. Se você quiser seguir a gente nos nossos perfis pessoais, bota aí nos comentários que a gente também posta na descrição desse vídeo, desse podcast. Vídeo não, não é podcast. E é isso.
E vocês deem like no vídeo, eu gravei essa porra com laringite.
A gente gravou na faculdade.
Vídeo não, é podcast.
Senhoras e senhores, estamos encerrando aqui o nosso podcast, agradecemos a sua participação. Se a gente cometeu alguma gafe, algum erro aqui sobre alguma informação da série, deixe no comentário. Erro sobre o livro, deixe no comentário. Qualquer coisa que você viu aí diferente, deixa também tua opinião aqui no nosso podcast. E até a próxima, nerds, e tchau.
Tchau.